Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Falando de Saneamento. Eu me chamo Imei Gujão, sou jornalista do Instituto Trata Brasil e hoje eu converso com Luciene Machado, chefe de departamento na área de estruturação de parcerias de investimentos do BNDES. Ela vai nos contar um pouco mais sobre sua trajetória e a atuação do banco como condutor de processos de construções no setor de saneamento. Confira o bate-papo.
Falando de Saneamento com o Trata Brasil.
Luciene, nos seus mais de 20 anos de BNDES, você foi a mais jovem a assumir a posição de superintendente do banco e depois foi assumindo outras vertentes até chegar na área de estruturação de parcerias de investimentos. Conta um pouco qual foi o seu maior ou quais os seus maiores desafios que você encontrou ao vir construindo essa trajetória.
Eu acho que, assim, eu estou completando 26 anos, mais ou menos, aqui no banco. Eu diria que os meus desafios não foram, assim, tão diferentes de desafios de mulheres jovens iniciando carreira ou construindo carreira em setores ainda muito masculinos, né? Foram desafios, assim, primeiro de duvidar de mim mesma, né? Da minha capacidade de ingressar num mundo muito diferente. E aí, eu quando comecei aqui no banco, comecei vindo da indústria do petróleo, vindo de uma formação de engenharia química para o mundo do comércio internacional, que para mim era absoluta novidade. Obviamente tive uma curva de aprendizado relevante para poder construir os mínimos elementos, né, para atuar nesse segmento. Então eu acho que tem sempre esse momento do será que eu sou capaz? É claro que eu acabei tendo, né, ao longo da carreira, colegas e chefes que muito me incentivaram e que me apoiaram muito nessa trajetória. Isso tornou, obviamente, tudo mais fácil, né? E aí, quando essa confiança acontece, o fato de serem ambientes preponderantemente masculinos, o que ainda são até hoje, mas já muito melhores, né, do que há 20, 25 anos atrás, isso se torna menos relevante, né, porque o reconhecimento acaba te suportando e aí você vai galgando esse conjunto de posições e tarefas, que aí eu tenho que atribuir a generosidade da minha instituição, dessa instituição a que eu decidi me agregar há mais de 20 anos atrás e que me deu, no âmbito, né, da sua enorme atribuição, né, junto ao país, né, ao desenvolvimento do país, me deu a oportunidade de trabalhar em vários setores, atividades, ter muitas experiências. Então, assim, a minha vida profissional, ela é muito atribuída ao BNDES e muito mais rica por causa do BNDES, eu não tenho a menor dúvida.
Falando um pouco sobre projetos, né? O BNDES, ele tem atuado como condutor do processo de concessões, fazendo desde a estruturação dos projetos, atraindo a iniciativa privada, identificando oportunidades e conduzindo o processo desde as fases iniciais. Explique um pouco mais para os nossos ouvintes como esse processo funciona.
Esse processo é assim, um processo que nos orgulha muito, né? O processo de prospectar oportunidades de investimento e parceria entre o setor público e o setor privado em diferentes setores, em especial da infraestrutura econômica e infraestrutura social. O diagnóstico básico é de que os recursos públicos são escassos, então mesmo quando eles são existentes, se nós pudermos associá-los a recursos privados em modelos que sejam sustentáveis, a gente potencializa o uso daquele recurso público e traz o privado para executar aqueles serviços, para prestar um bom serviço para a população de forma geral, e esse serviço pode usufruir da capacidade de mobilização de recursos, de endividamento e de execução dos atores privados, que têm muito menos amarras do que o setor público, né? Então, o nosso objetivo, quando a gente aborda ou é abordado por um ente público para receber esse mandato e desenvolver um estudo, né, que vai culminar aí, no mais das vezes, num leilão, para que esse parceiro privado seja definido, né, para que a gente consiga capturar valor num processo competitivo, atraindo o ator privado qualificado para desempenhar aquelas tarefas. Quando a gente, então, é abordado por esse ente público, acho que o nosso foco é qual é o problema que a gente quer resolver, né? Você que está querendo me contratar, que problema te incomoda mais? Qual é o foco? né? E aí a gente traz um pouco da nossa experiência setorial e de outros projetos já realizados no setor, e eu hoje estou aqui no setor de saneamento, né? Para dar pistas ou indicações de que caminho seguir, né? Mas é claro que esse momento inicial ele não se sobrepõe ou não substitui todo o processo de execução de estudos técnicos qualificados. O BNDES não atua sozinho. Em geral, a gente contrata consultores que vão nos ajudar a especificar melhor aquela situação, o problema, a definir quais são os investimentos necessários para uma boa prestação de serviço, o que, que eu quero entregar para a sociedade, como chegar nessa entrega de valor, né? E, em geral, são necessários investimentos, então a gente precisa mapear que investimentos são esses, aonde eles precisam estar implementados, e aí, com base nesse profundo diagnóstico, fazer uma proposição de alguns cenários para que esse que nos contrate tenha as evidências ali de pontos a favor, pontos contrários em cada um deles, e na vida real é difícil achar um cenário que esteja ali, né, com todas as luzes apontando para ele, dizendo assim, olha, eu sou o melhor, eu sou o melhor. A vida real é feita de prós e contras, e o gestor público vai precisar sopesar esses prós e contras para tomar a sua decisão. Obviamente, a gente vai dar uma assessoria e vai dar uma boa indicação do que a nosso ver pode funcionar melhor, mas uma vez que essa definição seja dada, o que a gente vai fazer é construir, né, o arcabouço jurídico, né, de contratos e outras especificações naquele modelo escolhido para levar isso ao leilão e definir, então, escolher quem é o ator privado que vai se juntar a esse ator público na proposta de solução que aquele modelo está ali colocando, né? Então, de forma muito breve, muito conceitual, é isso que a gente faz, inclusive aqui no saneamento. E aqui, por força da natureza do setor, a gente faz olhando para projetos de larga escala, ou seja, um projeto que tem um conjunto numeroso de municípios, onde a gente consegue, então, extrair mais valor por conta das economias de escala, de escopo, ou seja, o fato de ter populações maiores envolvidas, um conjunto maior de municípios envolvidos, nos permite trazer mais valor, percepção de valor para o ente privado e, portanto, resolver mais problemas para aqueles municípios, né? E não só se limitar ao que seria a parcela viável, as áreas viáveis de prestação de serviço, mas também abarcar territórios maiores, áreas rurais, áreas irregulares, que são os desafios hoje do gestor público em relação a esse setor no país.
Trazendo o assunto saneamento dentro desses projetos, qual é a participação do setor dentro da cadeia de estruturação de concessões do banco? E quais projetos já foram realizados e quais estão previstos?
A participação do saneamento na nossa carteira de estruturação de projetos é muito relevante e isso nos orgulha muito, né? Hoje a gente pode talvez dar um indicativo de que, no âmbito dessa atividade de estruturação, de 2019 para cá, o banco liderou projetos que foram responsáveis por 35 leilões, mais ou menos, e mais ou menos um volume de recursos de 250 bilhões de reais envolvidos nesses leilões. A carteira de saneamento, ela foi responsável por 11 desses 35 leilões, ou seja, um número representativo, né, de projetos, que mobilizou, tem, né, a possibilidade de mobilizar em investimentos comprometidos, em outorgas arrecadadas, um valor de mais ou menos 80 bilhões de reais. Então, acho que hoje, sem sombra de dúvida, a gente pode afirmar que o saneamento é uma prioridade para a carteira de estruturação do BNDES já concretizada, né? Muito, muito esforço foi necessário para chegar até aqui, e aí não é um esforço só nosso, é um esforço de muitos parceiros em projetos complexos, né, como são esses de larga escala no saneamento, mas hoje temos uma carteira de projetos leiloados bastante representativa, né, e de projetos a leiloar também. Então, o que nos anima é poder já ter uma contribuição colocada nos leilões da região metropolitana de Maceió, dos outros dois blocos, B e C de Alagoas, aí, realizados, né, em 2020, 2021, os quatro blocos do saneamento aqui na área de atuação da SEDAE no Rio de Janeiro, também realizados em abril e dezembro de 2021, dois projetos de PPP, né, um no Espírito Santo, com a companhia estadual local, a CESAM, e outro com a companhia estadual lá do Ceará, a CAGES, esse último recente recém-realizado no final de setembro desse ano, também bastante bem-sucedido. O leilão, talvez assim, mais paradigmático, se a gente puder olhar pela ótica de escala, né? por ter abrangido todos os 16 municípios do estado, que foi o leilão do Amapá, né? Uma concessão plena, que foi realizado em setembro de 2021 também. Enfim, um conjunto de projetos que hoje, já nos leilões realizados, envolvem e beneficiam 17 milhões de pessoas, mais de 17 milhões de pessoas, e que mobilizou aí um conjunto, centenas, né, de municípios. Então, esse conjunto de soluções que foi bem recebida pelo mercado e que já tem investimentos, né, em implementação, empregos sendo disponibilizados e sendo mobilizados para a cadeia do saneamento em razão desses leilões, isso nos mobiliza muito. E nos anima, claro, que é o segundo ciclo, né? O ter construído já uma carteira para o segundo ciclo. Nós somos contratados pelo governo do estado da Paraíba para desenvolver um projeto de 93 municípios em duas micro-regiões do estado. Temos um projeto da última região faltante no estado de Alagoas, 28 municípios, no último bloco, para completar a universalização dos serviços lá naquele estado. Somos contratados também pelo município de Porto Alegre para universalização de água, esgoto e inclusão de serviços prioritários em drenagem de águas pluviais, que é uma dimensão de saneamento que pouco se fala ainda, mas que precisa ser considerada, porque, afinal de contas, a universalização que o novo marco legal preconiza precisa alcançar essa dimensão também, né? E estamos aí discutindo outros mandatos, né? Talvez com estados, em especial da região norte e nordeste do país. Eu posso citar o Pará, posso citar a retomada do projeto no Acre como focos, e é por isso que essa carteira que está em construção, que está em estruturação, que hoje já alcança outros 17, 18 milhões de brasileiros, muito nos anima de poder colocar em prática os conhecimentos acumulados do primeiro ciclo, mas também de ter conhecimento ou gerar, né, soluções para novas realidades. Porque aqui no saneamento a gente brinca que não dá para fazer a realidade se adaptar ao modelo. A gente vai precisar criar modelos de acordo com as realidades que a gente vai descobrindo ao longo desses estudos, dessas estruturações, que são estruturações longas, né, de 18, 24 meses, podem chegar a 30, 36 meses, conforme o número de municípios abarcados em cada projeto. Então, são projetos, por sua natureza, aí, bastante complexos e que nos ensinam muito, e aí no sentido de prover respostas a perguntas ainda não formuladas e nos dar mais ferramentas, né, na nossa caixa aqui de ferramentas, para quando a gente recebe uma situação nova, ter alguma possibilidade de entender por onde caminhar, né? Então, estamos aí no início ainda de uma trajetória rumo à universalização, essa é a nossa percepção.
Pegando o gancho da sua resposta anterior, sabemos que há muitos desafios quando se fala dos arranjos regionais. Quais seriam esses desafios?
Os desafios, de fato, são muitos. A discussão, a gente acha que a discussão dos arranjos regionais ou da regionalização é um dos aspectos mais pertinentes do novo marco legal. Então, quando o marco legal trouxe metas objetivas para a prestação dos serviços a serem alcançadas num curto espaço de tempo, né, relativamente, chegar em 2033 com 90% de tratamento e coleta de esgoto e 99% de atendimento de água, o marco legal estava pensando, o legislador estava pensando em soluções de larga escala. Porque soluções individuais, ou seja, municípios que buscam individualmente, né, alternativas, vão esbarrar em limitações, né? Uma é da própria viabilidade, né? Talvez municípios pequenos, municípios que ainda têm um déficit de investimento muito grande, dificilmente vão ser viáveis individualmente. E a outra barreira é que, se escapar dessa primeira, talvez a viabilidade aconteça, mas não aconteça numa tarifa pagável pelo usuário. Ou seja, a capacidade de pagamento pelo usuário é um elemento muito relevante nessas modelagens. Então, a regionalização, ela veio como uma alternativa para dar melhor solução, né? Solução para os municípios inviáveis, que parte de blocos maiores se tornam viáveis e atrativos, soluções para municípios que seriam atrativos individualmente, mas numa tarifa mais alta, e que parte de um bloco mais denso, mais atrativo para o setor privado, podem trabalhar numa tarifa estruturalmente mais baixa. Então, nós acreditamos no princípio da regionalização como inerente a, na verdade, a atividades que estão ali suportadas por economias em rede, né? Infraestruturas em rede, como é o caso do saneamento. E a gente tem percebido isso nos nossos leilões, né? Que ágios importantes têm sido produzidos nos nossos leilões, fruto dessa percepção de valor por parte do privado. E isso vem da escala, né, dos projetos, essa é a nossa percepção. Então, hoje todo o caminho é de poder construir esses arranjos regionais. Como fazer para que estados e municípios se conciliem, né, seus interesses de modo a montar esses blocos? Como montar esses blocos? O marco legal trouxe a obrigação para os estados de passar leis, né, que instituam esses mecanismos de regionalização. Hoje, a maior parte dos estados brasileiros já as fez, e há leis que instituem os marcos previstos, ou os mecanismos previstos, né, no marco legal, mas poucos têm funcionalidade. Para poucos desses arranjos existem governanças atuantes, existem, de fato, projetos de prestação regionalizada. E é claro que o marco não trouxe a obrigação dos estados de produzir lei só para ter uma lei. O marco trouxe essa necessidade como um instrumento rumo à universalização, como uma forma de alcançar essa universalização de forma mais facilitada. Então, hoje, eu acho que a gente precisa atuar mais fortemente na sensibilização dos titulares, que são os municípios. E aí, quando eu digo sensibilização, é entender como arranjos regionais podem ser potentes para resolver soluções, para prover soluções para problemas municipais. Muitas dessas soluções, inclusive, para problemas que vão além do saneamento, né? E, uma vez que você tem esse convencimento, ter bons projetos que sustentem essa lógica e possam ser apreciados por esses arranjos, aprovados, traduzidos em contratos, submetidos a leilão, e sim, trazer os benefícios mais rápido, né, dessa prestação regionalizada. Porque também a gente não pode ficar só na promessa, olha, esse projeto aqui vai universalizar, vai criar tantos mil empregos, vai propiciar tanto de investimento, esses investimentos vão repercutir dessa forma na arrecadação tributária, na valorização imobiliária, na redução de gastos de saúde. E 3 anos depois o prefeito está lá, o mandato dele está acabando, e cadê os benefícios? Então, esse senso de urgência e em traduzir na prática aquilo que é a promessa teórica, isso precisa também nos nortear, e isso ajuda hoje muitíssimo a sensibilização dos novos governantes. Quando a gente fazia esse mesmo esforço lá em 2020, sem ter nenhum projeto leiloado, sem ter nenhum caso concreto para citar, existia uma boa receptividade. Mas hoje, em que a gente tem casos concretos para mostrar, e investimentos que estão acontecendo e mudando a realidade, né, dos municípios onde os projetos foram leiloados, a nossa tarefa ficou um pouco mais fácil, né? Então, nosso objetivo é criar mais casos concretos que deem esses exemplos. Prefeito se mira em prefeito, governador se mira em governador. É claro que quem não quer os benefícios que estão acontecendo em Alagoas, no Rio de Janeiro e no Amapá? Bons governadores, bons governantes, bons prefeitos vão se mover por esse tipo de exemplo, sim. E se há problemas locais adicionais que precisam ser endereçados, é nosso papel como estruturador que essa modelagem responda a isso também, porque isso também contribui nessa estratégia de sensibilização. Há uma série de outros óbices ou questões relativas à regionalização, sem dúvida, mas eu vou focar nessa, porque eu acho que essa é tão antecedente e é tão basilar, e quando ela existe, quando esse convencimento existe, ele ajuda a superar muitos dos outros problemas que a gente tem enfrentado na prática. Então, se a gente quiser focar em um deles, seria aqui que eu focaria.
E para encerrar o nosso bate-papo, qual é a perspectiva para o setor de saneamento em curto e médio prazo?
Eu acho que, assim, a gente sempre quis, né, que esse setor tivesse boas perspectivas, mas a gente queria muito mais mirando os benefícios, né? Que boas perspectivas para esse setor, mais acesso à água tratada, de qualidade, e a coleta e tratamento de esgoto, em especial tratamento de esgoto, boa destinação, né, desse esgoto tratado também, porque a repercussão nos corpos hídricos que recebem esses efluentes é claro que é importantíssima, né, do ponto de vista ambiental, inclusive. Então, acho que a gente mirava muito mais esse conjunto de objetivos a alcançar, e dizer, puxa, tomara que o saneamento... A gente descobriu que bons níveis de serviço sem investimentos não vão acontecer, né? E que então a gente precisa criar condições para que os investimentos necessários aconteçam. Investimentos eficientes, investimentos que propiciem esse aumento de cobertura e de qualidade. A gente também não pode abrir mão de qualidade em nome de cobertura, né? Os dois aspectos são realmente muito relevantes. Então, ter mais casos de projetos importantes... E, obviamente, o BNDES é um dos estruturadores de projetos no setor, mas há outros, né? E todas as ajudas nesse sentido, todo mundo que atua nesse setor é muito bem-vindo, porque a tarefa ela é muito desafiadora, da forma como o marco legal nos colocou, né? Com metas ambiciosas e de curto prazo. Ter mais gente atuando nessa direção é absolutamente fundamental. E eu tenho a expectativa, como eu disse anteriormente, né, que mais projetos sendo executados e essa percepção dos investimentos realizados vai propiciar retroalimentar, né, essas expectativas em outras áreas do país que ainda não fizeram. Por quê? Porque ao longo do tempo não são só os investimentos específicos no saneamento que ficam evidentes, né? São os efeitos indiretos que esses investimentos trazem. Então, por exemplo, a cadeia de fornecedores do setor, né? Todos os insumos necessários para que aquele operador preste um serviço. O operador, que é o grupo que ganha ali a concessão, ele, no mais das vezes, ele não produz esses insumos, né? Ele desenvolve fornecedores, né, numa série de elos nessa cadeia ali de insumos e de serviços que ele adquire. Então, se esse operador tem mais escala, tem operações em um conjunto maior de municípios, é claro que a cadeia que está por trás dele está mais fortalecida, né? E se esses, então, participantes dessa cadeia são mais demandados, eles também podem investir, eles também vão trazer mais empregos, eles também vão localizar novas plantas, eles também vão contribuir para a arrecadação tributária dos seus municípios. Então, perceba que o efeito direto e indireto, ele é multiplicado e ele é cumulativo. Então, você acaba tendo um ciclo virtuoso em função de um investimento no final, que esse de per si já é muito meritório do ponto de vista do que ele entrega para o usuário final, né? Então, acho que o que a gente vai ver ao longo do tempo é a concretização desses investimentos comprometidos e esse conjunto de efeitos indiretos também se tornar mais evidente. Os gastos em saúde, poxa, é claro que no início dos investimentos não é perceptível, né, o quanto aquele município, né, está gastando menos com saúde, por exemplo, em razão do tratamento de doenças de veiculação hídrica na sua população. 5, 10 anos depois, certamente isso vai ficar mais evidente. E são recursos que, por serem públicos, podem ser realocados para tentar resolver ou mitigar outros problemas públicos, porque esses daqui já estarão razoavelmente bem equacionados, né? Então, a expectativa positiva que a gente tem no setor é por ter concretizado casos específicos, está vendo a sua evolução e também está vendo o interesse de outros atores que ainda até então não tinham se envolvido em trazer para as suas realidades os mesmos efeitos positivos. Então, eu realmente espero que no médio e no longo prazo a gente tenha uma situação muito diferente, muito mais positiva para o saneamento no país e essa materialização de efeitos positivos de forma geral provocado por esses investimentos em saneamento.
Luciene, obrigada pela sua participação. O nosso bate-papo foi super importante para que possamos saber mais sobre os projetos e as perspectivas de investimento no setor de saneamento. Gostou dessa entrevista? Fique ligado, temos mais nas próximas semanas. Não deixe de visitar nosso site oficial, www.tratabrasil.org.br, além de nossas mídias sociais. Um abraço e até a próxima.
Falando de saneamento. com o Trata Brasil.